Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, eu estava me lembrando durante a semana, enquanto estive preparando essa mensagem, que uma das maiores dificuldades de um ministro, aproveitando que é dia do ministro, e um dos maiores prazeres também, está na formação dos gabinetes e do acompanhamento de vida que ele faz. Porque a cada gabinete, a cada sentar e comungar e compartilhar de vidas, as nossas vidas e experiências se misturam. Não há como você se envolver com aconselhamento, participando ativa e intensamente da vida de alguém, sem que você entre na vida daquela pessoa, sem que você sofra os padecimentos daquela pessoa, sem que você se aperceba dos riscos, dos perigos e das instabilidades que aquela pessoa atravessa na sua vida. E alguns gabinetes e alguns acompanhamentos são extremamente alegres, porque você começa a acompanhar a vida daquela pessoa e você percebe que há evolução, que Deus está ministrando cura, conserto, revigorando a fé daquela pessoa. Mas há muitos gabinetes também que são extremamente sofridos, porque por mais que se ministre, você percebe que não há evolução, ou por simplesmente a dor daquele irmão ou daquela irmã passar para o seu coração também. E é interessante que muitas vezes, depois de um período de aconselhamento ou de um período de acompanhamento de uma vida, de uma pessoa, penso, pastor Plínio, que os psicólogos sofrem muito isso também, e tem que ter a ciência de emocionalmente, porque como os psicólogos, eles recebem muitas pessoas em atendimento, se ele não tiver com quem se aconselhar, por isso que os psicólogos também fazem terapia. Eles terminam introjetando o sofrimento de muitas pessoas, e se não tiver cuidado, ele termina adoecendo como os pacientes que já estão doentes, por estar sofrendo as dores dos acompanhamentos que faz. E no gabinete é a mesma coisa. Muitas vezes você se depara com circunstâncias que são extremamente difíceis de serem resolvidas. Aliás, isso me lembra o rei de Israel, quando ele recebeu a carta de Ben-Hadad, o rei da Síria, e na carta o Ben-Hadad dizia: estou lhe enviando a Naamã, o general do meu exército, ele tem lepra, me devolva ele curado. Quando o rei de Israel, ele leu aquela carta, ele disse assim: porventura, ele pensa que eu sou Deus? Sabe que em gabinete, muitas vezes, o sentimento que dá para perguntar na hora a Deus, em silêncio, enquanto a gente aconselha, é esse: será que ele está pensando que eu sou Deus para resolver um problema tão difícil? Mas é interessante que enquanto o rei de Israel estava pensando assim, o Eliseu descobriu que ele estava pensando assim e mandou um recado para ele: por que você rasgou as suas roupas? Por que você está se desesperando diante dessa carta? E aí o rei mandou dizer que era porque ele achava que a carta de Ben-Hadad era, na verdade, uma provocação. Que ele sabia que, como um ser humano, ele não podia devolver Naamã curado. E ele estava fazendo isso para que, em Naamã voltando enfermo, ele levantasse uma guerra contra o rei de Israel. E eles eram uma nação, àquela época, amiga. Na verdade, a Síria, e não a Assíria, que foi uma grande nação, uma nação inimiga de Israel, a Síria, no reinado de Davi, passou muito tempo dominada por Israel, pagava impostos em Israel. Depois eles se independeram, nessa época estavam independentes, mas eram nações amigas. Eles se juntavam muitas vezes, o exército de Israel e o exército da Síria, para combater os povos inimigos, que queriam muitas vezes atacar as caravanas que se formavam de mercadores entre Damasco e Israel. E como havia um fluxo comercial muito grande, ali muito intenso, muito rico, com transporte de ouro, de prata e de especiarias muito ricas. Muitas vezes esses dois exércitos estiveram consorciados para que as estradas por onde as mercadorias passavam estivessem protegidas. Mas naqueles dias, quando recebeu a carta, o rei achou que aquilo era uma provocação. E aí o Eliseu disse assim: não tema não, mande ele para mim. E é interessante, irmãos, que quando Naamã é levado à casa do profeta, ele esperava ser recebido com as honras de ministro de Estado, porque ele era o general de um dos principais exércitos amigo de Israel. E o Eliseu simplesmente manda um recado para ele: sequer recebe-o, se diga a ele que vá e tome banho 7 vezes no Rio Jordão. Diz o texto que o Naamã ficou irado naquela hora: como assim, nem me recebe e agora manda eu tomar um banho de 7 mergulhos no Rio Jordão? Será que ele está dizendo que eu estou fedido, fétido, ou que a lepra porventura vai ser curada por um simples tomar de banho? Será que eu não já tomei muitos banhos na minha vida depois de pegar a lepra? Mas um assessor direto de Naamã disse assim: se ele pedisse alguma coisa difícil, você faria. O que ele está pedindo é muito fácil, é melhor antes da gente ir embora que você cumpra o que ele está dizendo. E aí o Naamã foi humilde, se sujeitou a ouvir a voz de Deus e toma o banho e é curado. Mas tudo isso porque eu queria expressar a dor do rei, que na instabilidade do recebimento daquela carta pensou assim: agora eu estou frito, porque esse camarada ou está pensando que eu sou Deus ou quer fazer guerra comigo. E eu estava me lembrando, enquanto eu estava mergulhado nessa palavra, de um gabinete, de um atendimento que eu fiz com um jovem em crise, maduro na fé, mas em crise de compreensão das promessas de Isaías 53, porque ele estava com a sua mãe muito enferma, extremamente enferma, com uma doença que os médicos ainda não conhecem a cura, e tendo uma fé robusta em Deus, ele começou a ler esse livro do profeta Isaías, o capítulo 53, versículo 4 do profeta Isaías, e fazer visitas à sua mãe, invocando o cumprimento desse texto, porque o texto diz que Jesus Cristo, ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e ele estava aflito, sofrido naquele momento da cruz, porque ele estava carregando aquelas dores, aquelas enfermidades que eram enfermidades que deviam repousar sobre o nosso corpo. Na verdade, a pergunta que ele fazia diante desse texto é se havia controvérsia nesse texto, se o que Deus prometeu aqui tem alguma possibilidade de não ser cumprido, porque ele orava e não via a cura da sua mãe. E quantas vezes, querido irmão, querida irmã, na nossa experiência longa de fé diante de Deus, a gente não passa por momentos difíceis na vida, por tribulações difíceis de serem suportadas, por crises de desemprego, crises financeiras, por crises emocionais, pelo simples medo do dia do amanhã, pela instabilidade de um mundo que cada vez mais se prepara para a chegada do falso estabilizador, que será chamado de anticristo. E por causa disso, as instabilidades, elas se espalham por todas as esferas da humanidade, para que venha um dizendo: eu tenho a solução para tudo isso. E essa pseudo-solução produzir a instalação do império do anticristo na terra. Quantas vezes você não orou e não viu a resposta da oração? Quantas vezes você não pediu a Deus e o seu pedido aparentemente não foi atendido? E visitando as dúvidas de Isaías 53:4 na cabeça daquele moço, eu pude sentir as instabilidades das suas dores e pude sofrer o seu sofrimento de ver a sua mãe, alguém que ele reputava por uma pessoa que viveu um sacerdócio de vida dedicada à sua família. A sua família era a sua razão de vida. Viveu para os filhos, viveu para o marido, mas agora, muito cedo, extremamente cedo, estava extremamente enferma. De uma enfermidade que não tinha cura, e o filho orava e não via a evolução do cumprimento do texto de Isaías 53 na vida daquela mãe. E muitas lágrimas silenciosas, que muitas vezes ele deixou rolar pelas madrugadas, para sua mulher não ver, para os seus filhos não ver, elas rolaram porque ele sentia a dor do conflito interior na sua fé. Se Jesus pode curar, por que eu oro e ele ainda não curou? Se Jesus pode fazer como já fez na vida de tantas pessoas, e ele dizia, eu já vi tantos milagres Jesus fazer na vida de tantas pessoas, por que não faz agora justo na vida da minha mãe, da vida de quem eu mais amo? E ele estava em um completo conflito que poderia produzir a desconstrução da sua fé. Eu tenho muito receio de uma coisa chamada triunfalismo. E visto de uma forma romântica, o texto de Isaías, ele quer produzir triunfalismo no coração da gente. É como que se nós, por estarmos debaixo da aliança do sacrifício de Jesus na cruz, nós fôssemos blindados contra qualquer tipo, inclusive de enfermidade, ou em elas chegando no nosso corpo, a gente poder rechaçá-las com oração, imposição de mãos e aplicando o nome de Jesus Cristo sobre aquela vida enferma ou sobre aquela enfermidade que nós próprios pudéssemos adquirir. Eu tenho medo de triunfalismo, porque do mesmo jeito que Deus pode querer curar, Ele pode não querer curar. Eu tenho medo de triunfalismo, porque a Bíblia está repleta de triunfos, e quando você imerge o seu conhecimento na leitura dos evangelhos, principalmente dos evangelhos na Bíblia, você vai conhecer uma sucessão tão grande de milagres, que muitas vezes você poderá ser induzido a pensar que milagre é algo que se alcança com muita facilidade ou banalidade. Porque de fato tem milagres que foram alcançados sem nenhum esforço humano. A Bíblia mostra de personagens que foram alcançados com milagres, sem que houvesse nenhum esforço no sentido espiritual para alcançar aquele milagre, mas simplesmente por misericórdia de Deus, ele foi alcançado. Qual o esforço que o ladrão da cruz fez, depois de ter delinquido a vida inteira? E depois de ter se tornado um delinquente, quanto mais, agora, na cruz do Calvário, sendo sentenciado à morte, e olhando para Jesus, e dizendo para ele, lembre-se de mim quando você entrar no seu reino, qual o esforço que ele fez para receber o salvo conduto espiritual, para receber o green card celestial, para receber a aprovação de ser filho de Deus? Jesus olhou para ele e disse para ele, moço, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Não foi por méritos, não foi por esforço. A cruz tem essa propriedade de tornar fácil coisas muito difíceis. Mas a cruz nunca foi fácil para ninguém, muito menos para Jesus. Porque como o próprio profeta Isaías disse, ele foi homem de dores, provado em muitas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. De forma que eu tenho muito medo do triunfalismo cristão, porque de repente, lendo as escrituras da Bíblia, Você pode estar invocando milagres e pensando que Deus tem a obrigação de fazer milagres em seu favor. E há milagres tão espetaculares quanto surpreendentes na Bíblia Sagrada. Um dia, por exemplo, Jesus estava entrando na cidade de Naim. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nos conta essa história. Aquela mulher já tinha perdido o marido. E agora tinha perdido o seu filho, que era o arrimo que ela tinha de família. O filho era a garantia de que ela não ia passar fome no futuro. O filho era a garantia de que ela não teria desproteção na vida. Tinha perdido o marido, mas não tinha perdido tudo, porque ainda tinha um filho. Pois bem, agora o filho morreu. A dor dessa mulher foi tão intensa que contagiou toda a cidade. Quando você entra na leitura desse texto de Lucas, você vai perceber que parte significativa da cidade fazia cortejo com aquela mulher. Eles não tinham solução para dar a dor daquela mulher. Eles não tinham poder para curar, ressuscitar o filho daquela viúva, mas pelo menos nessa hora eles estavam partilhando daquele momento difícil. Estava dividindo a dor. Às vezes, tudo que nós podemos fazer é caminhar com, não é? Na nossa trajetória cristã, no nosso sacerdócio, no caso de nós os pastores, quando a gente mistura a nossa vida, a nossa experiência de vida com a vida de muitas pessoas, tudo que nós podemos fazer é orar por aquela pessoa e ficar na dependência de Deus, mas não deixar aquela pessoa atravessar aquele momento difícil sozinha. Porque pior do que uma travessia difícil é uma travessia difícil solitária. A solidão, ela é uma janela aberta para as visitações do demônio. Por isso que nós somos ajuntados nesse projeto de Deus chamado igreja. Porque Deus queria que nós estivéssemos andando juntos, um ajudando ao outro, um caminhando com o outro, um animando a fé do outro, um tendo uma palavra que levanta o ânimo, a coragem, a moral do outro. Para que nós estivéssemos ajudando o outro a caminhar, amparando-o nas quedas, estendendo a mão nas horas difíceis. Mas quando olho para a Bíblia, com seus inúmeros milagres, com inúmeras histórias de triunfo, eu fico extremamente preocupado que o triunfalismo cristão não seja a nossa regra de fé. Existem muitas pessoas que foram inseridas no cristianismo porque ele queria vencer em alguma área deficiente da sua vida, porque tinha algum problema, porque tinha algum complexo, porque tinha alguma deficiência na sua formação, na sua criação, alguma fragilidade nas suas emoções, e correram para debaixo da cruz porque queria viver nessa áurea triunfalista que muitas vezes, pelos milagres de Deus, nós somos induzidos a nos acolhermos e nos aninharmos nela. Mas a vida cristã é constituída de muita luta, de mais lutas do que de milagres. A vida cristã é pontuada por muitas lágrimas e muitas decepções. A vida cristã é um grande teste de fé para o crente. Muitas vezes nós somos levados a extremos na vida que nós nos desconcertamos nas nossas emoções se a nossa fé não estiver fundamentada em um nível de raízes muito profundas ao pé da cruz. Eu me lembro, por exemplo, quando os israelitas, eles vendo os grandes 10 sinais de Deus na libertação daquele povo de Israel, quando eles começaram a caminhar que eles foram perseguidos pelo exército de Faraó, que eles se encontraram diante de uma enseada, que não viram para onde correr, para a direita, nem para a esquerda, porque toda a sua frente, existia um mar, e do lado havia pedras, muros de pedras, e atrás o exército de Faraó vindo. Eu vejo o desespero visitar a fé de cada um deles. Eles chegaram a perguntar ali numa fração de segundo a Moisés: o que foi que Deus fez conosco? Você não tem certeza de que o caminho que nós estávamos trilhando era o caminho que Deus estava nos mostrando? E Moisés disse: absoluta. Nós não desembocamos nessa enseada porque estávamos trilhando um caminho errado. Muitas vezes estamos fazendo tudo para agradar a Deus e somos visitados por encruzilhadas de vida. Nos deparamos com circunstâncias de vida tão sofridas que, se a fé não estiver firmada em Cristo, mas no triunfalismo cristão, a gente se desconcerta na fé e corre o risco de se desviar. Estou falando alguma asneira aqui? Ou você já sofreu essa tentativa diabólica de desconstrução nas suas emoções da fé que um dia brotou quase inocente, quase infantil no seu coração, quando você foi chamado por Jesus para estar diante da cruz? Por isso eu temo muito a ideia do triunfalismo cristão. Quando eu vejo milagres como aquele que aconteceu com o paralítico de Betesda, um homem que se sentia profundamente solitário, que descobriu que amizade, que é amizade mesmo, a gente encontra quase nenhuma na terra. Ele estava ali há anos visitando aquele tanque, porque havia em Israel a cultura de que uma vez na vida um anjo passava e agitava as águas, e o primeiro que era jogado nas águas era curado. E ele tinha visto o anjo passar por ali pouquíssimas vezes. Mas cada vez que passava, o primeiro que mergulhava era sarado. Isso estimulava a fé dele a voltar no outro dia seguinte. Quem sabe hoje ele não passa de novo. Mas a dor dele, maior do que a dor da enfermidade que ele carregava, era a dor de não ter um amigo que se dispusesse a jogá-lo na água quando o anjo passasse. Ele relata a Jesus Cristo essa dor que está entronizada no seu coração. Jesus perguntou para ele: ei, você quer ser curado? E algumas dores, elas estão tão enraizadas na vida da gente que chegam a estar escondidas, a gente não gosta nem de tocar nela. Se alguém toca, a gente vira um porco espinho, a gente se arpa e os espinhos saem. É como que se a gente dissesse assim: nem toque nisso, porque senão eu encosto em você com os meus espinhos e você vai ver. Vou retribuir a dor que eu estou sentindo porque você está tocando nesse assunto com os meus espinhos. Tem dores assim que são tão enraizadas, que vêm na história da existência de cada pessoa. Tem pessoas que já foram visitadas por dores profundas no seu nascimento. Vidas assim precisam de viver não o triunfalismo do cristianismo irreal que muitas vezes nós temos visto hoje, mas precisa ser visitado com a misericórdia divina lá na sua essência, nas suas raízes. E foi isso que Jesus fez diante do tanque de Betesda. Ele não foi triunfalista. Sabe que se Jesus fosse triunfalista, ele chegaria e dizia: ei, vocês todos enfermos aí, vocês vieram buscar a visitação do anjo, vocês querem ser curados quando o anjo passar. Hoje não tem anjo não aqui, hoje tem eu, o Filho de Deus. Parem de olhar aí para o tanque, olhem para mim. E aqui agora eu só vou fazer isso, ó. Pronto, estão todos curados. Podia ou não podia? Mas não curou. Havia centenas de enfermos ali que saíram todos entristecidos, porque naquele dia o anjo não passou. Mas aquele homem que sentia a dor de não ter amigo foi visitado pelo amigo dos amigos. Porque quando ele revela para Jesus a dor dele, Jesus perguntou para ele: quer ser curado? Ele diz assim: eu não tenho amigo. O assunto era a cura, o problema era a enfermidade, mas na verdade, na amargura da alma, a sua dor mais intensa era de não ter um amigo para lhe jogar na água. Uma das coisas mais difíceis na vida é você atravessar um deserto sozinho. Você vê gente que tem amigo, um ajudando o outro, se cotizando, um ajudando o outro, mas ninguém ajuda você. Como é ruim passar momentos difíceis, travessias difíceis, sozinhos. Tem dores que a gente passa, que a gente não tem coragem de contar nem a mulher da gente. A mulher não tem coragem de contar nem o marido que tem, para não fazer o outro sofrer como ele está sofrendo. E porque não daria solução. E porque muitas vezes o cônjuge, que era para ser o maior interessado, para estar orando junto com, para estar ajudando, estimulando, vive de forma indiferente. Se importa com você quando as coisas que você faz para ele lhes interessa se importar. Aí Jesus chega para aquele homem e diz assim: escuta, esquece essa história de amigo, esquece a história de anjo, esquece a história de águas agitadas, porque agora eu, o seu amigo, estou te dizendo, você está curado. E fui. E foi. Sem nenhum triunfalismo, sem visitas de anjos, na brisa, sem águas sendo agitadas. Por isso eu sou profundamente consciente de que melhor do que uma fé triunfalista é uma fé fundamentada nas lutas e nas possibilidades de extrair do meio delas as melhores experiências com Deus. No lugar de ficar perdendo tempo, por que dessa luta? Por que desse problema? Por que dessa dor? No lugar de ficar se lamentando pelos infortúnios que atravessamos na vida, é melhor chamar Deus para perto de você, de dizer: Deus, vem cá, eu queria que você atravessasse esse deserto comigo. Porque mesmo que você não faça milagre nenhum, eu vou sair lá do outro lado, vencendo esse deserto, mas com a minha fé robustecida, com o teu assistencialismo a mim, com a tua assistência a mim. Quando você olha para a Bíblia e para os grandes milagres que todas as horas são feitos na Bíblia, você pode incorrer no erro de pensar que Deus está criando uma visão triunfalista em você. Mas aqui nesse mundo, disse Jesus, passaríamos por muitas aflições. Ele não disse, nos assustando, vocês vão passar por essas aflições sozinhos. Não. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fechamento final, até o arrebatamento da igreja, até a última ação da igreja na terra, quando desceremos no milênio para governar esse mundo. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fechamento da história, vocês nunca serão sozinhos. E aí eu percebo que mais importante do que ter medo das lutas, dos embates e das enfermidades, eu tenho mesmo é que alimentar um ambiente agradável para que Deus possa caminhar comigo. Algo parecido com aquilo que a gente canta muito aqui na igreja: eu quero ser um lugar onde Deus goste de estar. Eu já vi muitas pessoas que, vivendo o triunfalismo cristão, terminou abandonando a fé. Veio, recebeu o que queria e, na mesma velocidade que recebeu, foi embora. Sem sequer se aperceber que, de todas as bênçãos, a mais importante é a bênção da salvação. E essa, para consolidarmos, temos que andar todos os dias na presença de Jesus. Temos que viver desenvolvendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Lembra por que Naamã recebeu o milagre? Porque foi humilde, porque foi obediente, porque se resignou a atender o que o profeta estava mandando. Portanto, quando olho para esse texto de Isaías, quando olho para a crise que aquela pessoa estava passando, por estar orando intensamente por uma cura da sua mãe, não está vendo a cura, cá entre os meus botões eu penso, o meu Deus não é triunfalista, mas ele é triunfante. Todas as vezes que eu chamo ele para a minha história, de alguma forma eu vou sair vitorioso. E eu estava lembrando, enquanto meditava nesse texto, daquele conglomerado de ruas que se forma em Glasgow, na Escócia, a The Cross. Estava me lembrando porque, passado os anos, eu fui percebendo porque muitas vezes algumas derrotas se estabelecem na vida da gente, porque atrás delas, Deus quer nos tratar e nos dá experiências muito fortes que nos ligarão a Ele para sempre. Josué foi o grande líder que Deus vinha preparando para ser o sucessor de Moisés. Eu gosto disso. Deus é um Deus que anda na frente da gente. Eu estou pregando aqui hoje, mas lá na frente Deus já tem um preparado para o meu lugar aqui. Porque como todo pastor um dia passou, um dia eu vou passar. Deus anda na frente. Deus foi vendo Moisés envelhecendo na travessia do deserto e fez colar em Moisés Josué. E Josué era um homem de fé. Era um homem que aprendeu com Moisés a se conduzir e andar na presença de Deus. E quando Moisés já estava bem velhinho, que eles chegaram diante da primeira cidade fortificada, Jericó, Deus leva Moisés a um monte e diz: Moisés, eu lhe trouxe aqui só para que você contemplasse com a sua visão que aquela promessa que eu dei a Abraão e que eu fortaleci através de você, ela é real. Você não vai entrar na terra prometida, mas eu lhe trouxe aqui para você ver a terra prometida. Está vendo aquela cidade ou aquelas cidades? Aqui é a terra que mana leite e mel. E Moisés deve ter perguntado para Deus: e por que eu não vou entrar? E Deus deve ter dito para ele: porque você é meu amigo. E porque eu sou seu amigo, eu vou lhe privar das piores batalhas que Israel vai ter que enfrentar para conquistar a terra que eu já lhes dei. E isso é extremamente didático para a minha vida e para a sua. Porque Deus prometeu que ia dar a terra aos hebreus enquanto eles ainda estavam distante de Israel. Mas o que eles não sabiam é que eles teriam que lutar por aquela terra. Diga comigo: nenhuma bênção de Deus eu vou conquistar sem luta. Os israelitas, quando chegaram, que visitaram a primeira cidade, a cidade de Jericó, eles ficaram assustados. Foi preciso Deus usar uma prostituta que tinha uma casa de prostituição. Olha, ela escondeu os espias, ela guardou a vida dos espias, e esperta fez uma aliança com os espias: eu vou proteger vocês, mas quando vocês atacarem essa cidade, eu quero que vocês protejam a mim e a minha família. E ela passa a entrar na história de Deus, e está na genealogia de Jesus por ter guardado os espias na hora do ataque a Jericó. E Josué, ele entra naquela zona de conflito em Jericó, aquela cidade fortificada que tinha anaquitas gigantes, na fé de que o Deus que os conduziu até ali ia dar aquela cidade. E dá, com muita facilidade. Eles tocam a trombeta, eles rodeiam a cidade e a terra engole os muros fortificados de Jericó, e eles avançam, vencem a cidade. Aí vem a segunda cidade, a cidade de Ai. Aliás, o nome era profético, porque quando você sente dores, você diz, ai. E da mesma forma que Josué tinha feito na conquista de Jericó, ele manda espias. E os espias olharam a terra e foram arrogantes. Eles disseram assim, ali tem um povinho fraco, basta mandar 3.000 soldados, não canse Josué, todos os seus soldados, não precisa ir com força máxima. Isso eu aprendi nessa batalha com Josué. Eu, quando estou lutando contra o diabo, eu tenho que ir com força máxima sempre. Nem que eu traga uma bala de canhão para matar uma andorinha, vai voar pedaço de andorinha para tudo quanto é lado, mas eu matei a andorinha, isso aqui é o importante. Eles foram arrogantes conquistar Ai, e foram vencidos, 36 soldados de Israel foram mortos naquela batalha, e eles voltam corridos, assustados, temerosos. E quando Josué recebe aquele agrupamento de volta, em estado de derrota, ele vai orar. E aí eu percebo que as maiores derrotas com as quais nós nos deparamos, elas acontecem porque Deus quer nos purificar, quer nos tratar. Enquanto Josué está orando, além de ser tratado na sua falta de humildade, na sua arrogância, Deus revela a Josué que Acã, ele tinha na conquista de Jericó trazido uma capa que ele viu da Babilônia, e Deus tinha mandado não recolher os despojos daquela cidade. Ele tinha recolhido prata, recolheu ouro. Enquanto os israelitas estavam atacando Jericó, ele estava pegando aquilo que podia ser a estabilidade do futuro dele. Não confiou que o futuro dele seria provido, mantido e sustentado por Deus. E Deus se irou, a Bíblia diz, por causa disso. E por isso eles foram vencidos, por arrogância e por terem o pecado no meio deles. Mas Deus trata. Acã é eliminado, infelizmente, da população de Israel naquele momento, ou dos hebreus. A Bíblia diz que eles apedrejaram a Acã, e com ele a sua família, e voltaram a atacar Ai e venceram, numa demonstração clara que com Deus, com a ajuda de Deus, a gente sempre vence, mas nunca tem vitória fácil. E quando as derrotas se estabelecem, é porque Deus está querendo nos tratar, nos purificar, nos santificar, nos tornar humildes na presença dEle. Os anos passaram, e eu soube da morte da mãe daquele amigo que de perto eu aconselhei. E quando eu soube da morte, eu me lembrei que ele estava questionando o cumprimento de Isaías 53:4. E eu disse, eu vou visitá-lo, vou visitar as suas emoções, quero estar junto dele nesse momento difícil. E é interessante, no meio das maiores dificuldades que nós temos na vida, nós recebemos as maiores visitações, não de homens, mas as maiores visitações de Deus. E eu descobri, ao encontrá-lo naquele estado difícil da perda da sua mãe, que ele estava muito melhor do que eu havia deixado nos primeiros encontros. Porque primeiro ele descobriu que quando Jesus foi revelado pelo profeta Isaías, que ele levaria as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele descobriu que essa promessa não diz respeito às enfermidades biológicas, degenerativas, e nem cronológicas, porque também as células envelhecem e a gente adoece porque as células envelhecem. Essa promessa de Isaías, Deus ministrou o coração dele numa madrugada, quando ele estava questionando e chorando diante de Deus. Deus revelou a ele, essa promessa diz respeito às enfermidades que seriam lançadas por Satanás na vida do pecador, por consequência dos pecados. Nenhuma enfermidade Satanás tem autoridade de lançar sobre a sua vida depois que você está diante do Cristo da cruz, porque essas sim, elas foram todas eliminadas da sua vida. Jesus já as levou com o seu sacrifício. Nenhuma dor que você tivesse que passar por causa dos pecados que você iria cometer, e muitas são as dores do que pecam, será mais lançada sobre você, porque essas dores, as oriundas do pecado, elas já foram levadas por Jesus no Calvário. Mas isso não quer dizer que eu não vá passar pela dor de perder um ente querido, pela dor de perder um dinheiro num negócio que eu fiz e que eu achava que eu ia lucrar e tive perda de dinheiro ali. Isso não quer dizer que eu não vou passar por uma decepção com uma pessoa que eu amo muito, a quem eu tributei confiança, a quem eu amei. Isso não quer dizer que eu não vá me decepcionar com a vida, porque eu tinha um ideal para o futuro e quando o futuro chegou, ele não estava delineado conforme eu sonhei. Não. Nada dessa estabilidade nós temos garantia, mas nós temos garantia de que quem está atravessando os desertos da vida, na presença de Deus, vai triunfar incircunstancialmente. E aí eu descobri que quando Deus ministrou o coração dele, que o Isaías 53 não tinha nada a ver com a enfermidade da sua mãe, que talvez fosse biológica, fosse por uma tendência de família, ou fosse por um envelhecimento celular, ou fosse simplesmente por um plano de vida, porque muitas vezes os planos de Deus são muito diferentes dos nossos. Aí eu descobri que ele não estava naquele nível de combate na sua fé que eu havia encontrado combatendo nos primeiros dias e nas primeiras visitações que ele teve comigo. Mas eu descobri mais uma coisa, porque eu perguntei para ele naquele dia em que a sua mãe havia falecido, o que foi que o levantou? Ele disse, o que me levantou foi uma experiência que eu tive. Eu estava lendo o testemunho de uma menina, filha de um pai escocês, que morava em Glasgow. O pai, para fortalecer a fé daquela criança, ele todos os dias que pegava ela no colégio, o colégio não era muito distante da sua casa, ele vinha na direção da De Croix. E quando ele chegava na De Croix, ele sempre ensinava aquela menina o caminho de casa. Aquela menina um dia, ela errou, quando seu pai já confiava que ela podia vir sozinha, e dentro da Europa os pais fazem muito isso. Quando o Júnior voltou, o Júnior, filho do Javan, voltou daqui, daquele ano sabático, Javan, ele me mostrou os meninos indo de bicicleta, indo para o colégio sozinho. Eu disse, Júnior, pelo amor de Deus, esses meninos indo sozinho para o colégio. Ele disse, ria, aqui é seguro. Aí o pai, confiando que aquela menina já podia ir sozinha, começou a deixar, e ela foi um dia, dois, três, e um dia ela se perdeu. Era 11 horas quando ela se perdeu, e perdida pelo centro da cidade, ela saiu caminhando e chorando, mas com medo de revelar a sua fragilidade para alguém, ela ficava enxugando as lágrimas do seu rosto branquinho, e com a mão suja, a mistura de poeira e de lágrima foi fazendo o seu rosto ficar todo manchado. E uma hora, sem suportar, ela se encostou na entrada de uma porta, de uma loja de, de Magazine, e ficou ali soluçando quando um policial vendo, veio ao encontro dela e disse assim: o que está acontecendo com você? Ela disse assim: eu não acertei o meu caminho de casa, eu não acertei o caminho da casa do meu pai. E aí o policial disse: vamos, eu vou lhe levar a uma delegacia, e na delegacia a gente consegue localizar onde é a casa do seu pai, onde está o seu pai, e aí termina o seu pai indo lhe pegar na delegacia. E ele, pegando na mão direita da criança, foi levando ela à direção da delegacia do centro de Glasgow. E naquela direção, ele se deparou com a Decroix. E ele percebeu que quando ele se deparou com a Decroix, ela estava puxando a mão do policial, a mão dela, da mão do policial. E o policial olhou achando estranho: por que você quer se soltar? Ela disse assim: porque o meu pai, sempre que me levava do colégio, quando ele chegava aqui na Decroix, ele dizia: agora você está perto da casa do papai. E ele me ensinou o caminho da casa do papai a partir da Decroix. Decroix, no inglês, a cruz. Essa rua é conhecida por a cruz, ou essa encruzilhada é conhecida por a cruz, porque a formação dessas ruas fazem uma cruz enorme no chão. E aí o policial disse assim: sabe mesmo ir para a casa do seu pai? Sim, a partir da cruz eu sei ir. Eu estou muito perto da casa do papai. E dando um sorriso, disse: se o senhor quiser, pode me seguir, pode vir. E o policial seguiu a ela. E segundos depois ela estava na frente da casa do pai. A cruz pode não te levar à cura. Foi isso que essa pessoa disse para mim. Quando eu li esse testemunho dessa menina, que eu vi o estado da minha mãe, eu percebi que muito mais importante do que orar pela cura era levá-la à cruz. Então, todos os dias que eu ia na casa dela, eu perguntava: mamãe, a senhora aceita Jesus como Salvador? A senhora quer visitar a cruz para ser salva? E ela repetia que sim, e eu orava por ela. Então ela está na cruz, está muito perto, estava muito perto, esteve nos últimos anos da sua vida, no seu sofrimento, na sua enfermidade, estava diante da cruz, estava muito perto da casa do papai. E agora que ela morreu, eu já não tenho desconstruções emocionais na minha vida, porque eu sei que ela foi para a casa do pai. Essa pessoa sou eu. A minha mãe sofreu de mal de Alzheimer, e cada vez que eu entrava na casa da minha mãe, eu perguntava para Deus: Deus, eu sou um pastor, eu vivo orando pela vida das pessoas, eu já vi centenas de curas, eu oro pela minha mãe e eu não vejo cura, eu não vejo nenhum progresso, pelo contrário, essa enfermidade avança nela violentamente, ela está perdendo o vigor, foi perdendo a memória, foi perdendo a capacidade de se comunicar, mas aí Deus ministrou no meu coração, aí no lugar de perder tempo pedindo cura, anuncia a cruz para ela, enquanto a memória ainda ouve, enquanto a memória ainda responde. No funeral dela, eu percebi que aquele coração inquieto e questionador tinha se acalmado, porque no meio daquelas provações que a minha mãe passou, ela fez confissão de Jesus. Ela esteve diante da cruz. E quando nós chegamos à cruz, nós já estamos muito perto e não erramos mais o caminho da casa do papai. Se você trouxe hoje um monte de problemas, inquietações, inseguranças no seu coração para a igreja e para esse culto, você hoje está diante da cruz. Nós vamos celebrar a ceia agora. Vou chamar o pastor Jessé para conduzir essa ceia. Nós vamos celebrar a ceia. E nós vamos trazer para dentro de nós a memória da cruz. Se estamos diante da cruz, já já a gente chega na casa do papai, onde não haverão lágrimas, dores, prantos, nem inquietação alguma. Michel Louvor pode vir aqui. Vamos preparar esse momento da ceia com um louvor. Enquanto Jessé já assume de novo a condução do culto, para oficiar a ceia e depois terminar com a bênção apostólica.
Enquanto o Ministério de Louvor chega, nós queríamos entregar os certificados de batismo dos queridos aqui. Aqui está Davi, Lilian, Maria. Deus abençoe, você chega depois. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar nesse momento. Convido aqui o pastor André para orar pelo pão, pelo vinho. Nós entendemos que o pão e o vinho não se transformam nem no corpo, nem no sangue de Cristo. Mas é um simbolismo daquilo que a Bíblia nos ensina, que o corpo de Cristo foi vertido na cruz e o seu sangue foi derramado. O pastor leu o livro de Isaías que sobre seu corpo, sobre ele foi levado as nossas maldições, para que nós pudéssemos ser livres, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser curados. A obra de Cristo é completa, amém? Vamos orar agora nesse momento.
Antes da gente orar pelos elementos, né? Baixa sua cabeça, apresenta a tua vida diante de Deus. A Bíblia fala que antes de comer do pão e do vinho, a gente deve se autoexaminar. Então começa a colocar a tua vida aí diante de Deus, como é que está a sua caminhada com Ele. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor, pois não foram os pregos, Senhor, que Te prenderam naquela cruz. Não foi o pecado que Te prendeu naquela cruz. Não foi Satanás que Te derrotou. Mas foi o Teu amor por cada um de nós, Senhor, que fez com que o Senhor se entregasse e morresse para que nós fôssemos libertos do pecado. Para que nós fôssemos libertos de toda dor, de toda provação, Senhor. E pudéssemos um dia estarmos aqui como hoje, relembrando o Teu sacrifício. Na certeza, ó Pai, de que nós estaremos logo mais contigo por toda a eternidade, Senhor. Desfrutando da Tua presença, Senhor. Que assim como o pão, Senhor, representa na Santa Ceia uma vida sem pecado, uma vida de abnegação, Senhor. Que nós possamos manter essa vida de santidade, de busca a Tua presença a cada dia, Senhor. Que como igreja, como o corpo de Cristo, Senhor, possamos buscar viver cada dia mais na Tua presença de maneira irrepreensível, Senhor. E entendendo, ó Pai, que assim como o pão, o Teu cálice, o cálice da nova aliança, que representado pelo Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós possamos entender que é este sangue que nos purifica de todo o pecado. Que é através desse sangue que todas as nossas ações elas são purificadas. Que nós somos capacitados a viver uma vida de santidade na Tua presença, Senhor. E é esse sangue que garante, ó Pai, que não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, Senhor. E é esse sangue que garante que em Ti nós somos nova criação, Senhor. Nós não somos remendados, Senhor, mas nós somos refeitos em Ti. E crendo, ó Pai, na Tua presença em nós, Senhor, é que hoje nós queremos comer do pão e tomar do cálice, Senhor. Dizendo para todos que estão aqui, Senhor, que nós aguardamos o dia que vamos estar contigo face a face, ó Pai, para juntos celebrarmos por toda a eternidade o nosso amor pela Tua pessoa, Senhor. Graças Te damos pelo Teu sacrifício na cruz, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.